temática do dia.
Seguimos por aqui com temática nesta manhã de 16 de janeiro de 2023 para falarmos mais uma vez de um assunto importante. Aliás, esse é justamente o objetivo desse espaço, a gente ter um pouco mais de tempo para falar sobre assuntos prevalentes, né, que dizem respeito ao maior número de pessoas. E hoje nós vamos falar de algo que está muito ligado às redes sociais e ao nosso dia a dia, que é olhar o que as outras pessoas postam e de que maneira isso também pode nos afetar, nos causar algum tipo de dor, de transtorno. Por isso a minha convidada nesta manhã é Denise Trenhago, psicóloga, grande parceira nossa aqui da tua Rádio Cacique, nas segundas e terças-feiras, durante o programa Conectado, no quadro do Saúde e Bem-Estar, que está mais uma vez aqui no Temática, para nós falarmos com mais tempo desse assunto, que está ligado à autoimagem, à influência que as redes sociais têm na nossa vida pessoal. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui.
Prazer é nosso em recebê-la mais uma vez. E a gente lembra aqui, né, desse espaço em que Denise Trenhago tem no programa Conectado, nas segundas e terças-feiras. Ela fala de diferentes assuntos, de vários temas, e você também é convidado a fazer as psicoperguntas. Ou seja, tem alguma dúvida sobre algum tema relacionado à saúde mental? Envie para cá esta tua dúvida, né? Às vezes da relação do pai com o filho, tem algum problema, algum atrito que está acontecendo e você gostaria de uma orientação da psicóloga? Então envie essas perguntas aqui para o WhatsApp da tua Rádio Cacique ou ligue no 3358-6900 que a nossa recepção anota aí a tua pergunta. Tem chegado muitas perguntas com relação à relação, ao atrito que há entre pais e filhos, às vezes entre o casal, como é que se lida no trabalho, alguns problemas, alguns sentimentos que a pessoa não sabe como lidar. Então há esse canal, esse espaço para que você também faça as tuas psicoperguntas. E hoje nós vamos falar então sobre esse problema, né, que algumas pessoas têm por determinada influência que recebem da rede social e até daqueles chamados influenciadores. Esse é um tema que foi sugerido, inclusive, aqui pelo Rudimar Galvão, doutora. E depois, né, com o passar dos dias, também aconteceu um fato que chamou bastante a atenção do Brasil inteiro relacionado a uma pessoa famosa, uma figura pública, que foi a Ana Hickman. Ela era ex-modelo, apresentadora de TV, tinha um relacionamento já há muito tempo com o marido dela, e poucos dias antes de sofrer uma agressão que deu cabo no final do casamento dela, né, que acabou na separação do casal, ela publicou uma foto com o próprio marido, né, aí celebrando então o aniversário dele. E algumas pessoas nas redes sociais apontaram isso como um alerta, né, e até um exemplo de que não devemos levar tão em conta assim as redes sociais, porque às vezes elas não transmitem exatamente o que se passa na vida pessoal. Como é que as redes sociais têm influenciado o comportamento e também a autoimagem das pessoas atualmente, doutora?
Infelizmente, nós estamos sendo dirigidos, regidos pelas redes sociais. Né? É muito comum assim. Hoje de manhã ainda eu cheguei no consultório eu passo na frente de um outro consultório. Você não vê uma pessoa que não esteja olhando o seu celular. As pessoas não conseguem mais ficar sentadas. Ninguém mais fica. Lembra quando a gente olhava uma revista na sala de espera? Não existe mais isso. Todo mundo fica no seu celular e no quê? A maioria, né, das pessoas nas redes sociais. E elas vão dizendo como está o mundo. Mas é um dizendo muito fictício. Não é um dizendo real. Nos usando assim do exemplo que você trouxe, né? Quem olhou aquela foto da Ana Hickman com o seu marido, viu um casal perfeito, bonito, bem-sucedido, né? Em plena felicidade. Não passa em absoluto na cabeça de alguém que esse casal poderia estar se atritando, né? Muito menos com agressões físicas, né? Uma pessoa como ela, assim, que também nos traz uma aparência, né, de meiguice, de uma mulher, né, que se valoriza, que tem uma carreira bem sucedida e que ela pudesse estar sofrendo agressões. Dentro da psicologia, nós normalmente suspeitamos assim, ó, de que a agressão ela vem sendo construída, né? Dificilmente a agressão ela é imediatamente física, né? Então, para ela ter chegado ao nível que chegou, já deveria ter tido agressões verbais, um maltrato.
Ameaças.
Ameaças, né? Justamente, Ricardo. Tudo isso, né? Até que chegou a agressão física. Mas o tema é a autoimagem, a autoestima. Então, as pessoas vão olhando isso e vão achando que lá está o perfeito. Né? Então, o que eu quero colocar assim, ó? Autoimagem. Auto é tudo que eu penso sobre a minha pessoa, né? Autoestima é como eu me estimo, né? Como eu me avalio. Então, ninguém nasce não gostando de si. Né? Todo mundo, a criança, o bebê, ele nasce gostando de si, ele não nasce não se gostando. Como que de repente ele começa a não se gostar e a gostar tanto assim dos outros, a ponto de não se valorizar e valorizar o outro? Onde que há a perda disso? Né? Então, a perda disso, ela acontece por influência, né? Por influência familiar, influência do meio, esse meio é a escola, é a família ampla, é as redes sociais, né? A gente vê, por exemplo, crianças de uma certa idade, meninos, por exemplo, que a mãe diz, vamos tirar a camisa. Não, eu não vou tirar a camisa, não vou tirar a camisa. Por quê? Porque provavelmente ele já escutou que ele estava... Você está muito gordinho, ó, tua barriguinha, né? Então, ele já sabe que ele não vai ser aprovado.
Agora, doutora, dá para a gente imaginar, então, que baseado nisso, esse fenômeno da gente se comparar com o outro, ele pode ter sido intensificado pela rede social, mas ele não é um fenômeno novo. A gente sempre se comparou como um animal social, né, que é o ser humano, com a outra pessoa, com o que o bando considera o ideal ou o padrão, e a partir disso vem, né, essa autocomparação, essa comparação de si próprio com a outra pessoa. E caso não haja, né, um encaixe entre o Sim. que se espera, o que o grupo espera e o que você é, Sim. há esse sofrimento. Não é novo, mas piorou com a rede social, dá pra gente afirmar
isso. Muito, né? E assim, ó, você usa uma palavra, né, bando, é uma palavra forte, mas é, né? É o que o bando social determina como válido, como bonito e como aceitável. Então, quando uma pessoa se sente bem, por exemplo, com um corpo mais cheinho, ela se sente fora do contexto. A gente pega o corpo porque normalmente vai por aí, né? Ela se sente fora do contexto. Ela se sente errado, né? Ah, mas eu me gosto assim. Não, mas eu tô errado. Por quê? Porque ela não é aprovada por ninguém, nem pela família, nem pelas redes sociais, nem pela escola, né? Porque as pessoas dizem, ah, aquela gordinha, aquele gordinho, né? Como tem outras discriminações, né? Assim, então, existe o padrão, né? De beleza, de nível social, de nível intelectual. É, e as redes sociais só reforçam esta questão da massa, do bando. Uhum. Então, tudo aquilo que não é aprovado nesta massa, e que eu não esteja mais ou menos no padrão, eu vou ser excluído. Então, podendo chegar até questões muito graves e doentes, com questão do corpo, por exemplo, bulimias, anorexias, suicídios, né? Por o cyberbullying, né? Porque quando a pessoa foge aos padrões ditados, a gente dizia ditados pela mídia, ditados pelas redes sociais, né? Até mesmo assim, por exemplo, um adulto hoje, Ricardo, se ele diz, ah, eu não tenho Facebook, o que a pessoa ouve? Mas em que mundo tu vive? Tá, mas o que o Face me promove, me traz? Eu preciso, tem pessoas que precisam pro seu trabalho. Ah, eu não tenho Instagram. Ah, mas pelo amor de Deus, mas como assim que tu não tem Instagram? Tu tá fora? Né? Então, tem pessoas que só têm o WhatsApp para se comunicar. Mas eles já são discriminados. Uhum. Eles são menos. Porque não tem Face, porque não tem Instagram, porque não tem Twitter, porque não tem... Eu nem sei o nome dos outros.
Certo. Doutora, a gente tem, então, esse problema na rede social, tem em casa também, algumas famílias se comparam, né? Os casais, vem outro casal e diz, ah, é tão melhor aquele outro casal, por que você não é assim também? Quem tem filhos, às vezes, costuma apontar o filho de outra pessoa como um exemplo, dizendo, olha, fulano tem isso, tem aquilo, passou nessa prova, ficou em tal lugar, em tal concurso, você precisa se esforçar, que tal se inspirar nele? O ser humano está programado para ficar se comparando, né? Mas tem algum jeito da gente tentar reduzir essa comparação para que o prejuízo não venha depois? Ou seja, é papel do pai e da mãe não comparar tanto o filho com outras pessoas para que pelo menos na infância isso seja preservado, ou não vai ter jeito, não tem como impedir que essa comparação venha em algum momento, seja durante a infância mesmo?
É, tá certo você quando você diz assim, ó, o ser humano é programado. Sim, programam o ser humano, né? Olha o amiguinho, olha a amiguinha, né? Não é copiar, mas é agir como, né? Olha como ele comeu tudo, olha, você não comeu nada, olha ele, né, no colégio e assim por diante. Vai havendo uma programação, né, no computador cerebral, né? Tudo isso. Pode-se minimizar, né? Quando estes pais tiverem muita leitura, muita consciência, muita dedicação à educação desses filhos e à aceitação desses filhos como são. E meio que blindarem esses filhos com relação a essas pressões externas. Para que isso aconteça, esses pais precisam agir assim com eles, né? Porque se dentro de casa já tem uma questão assim, ó, de fala preocupada com os padrões sociais, preocupado com essas questões das redes sociais.
E aí a gente fala entre o casal, né? Da criança ouvir o casal se comparando ou apontar...
Claro! Né? Se os produtos que eu coloco dentro de casa já são os produtos que me influenciaram para que eu colocasse dentro de casa. Se eu começo a colocar as minhas frustrações de adulto dentro daquilo que eu não estou correspondendo àquilo que é exigido de uma sociedade. Então você veja, cara, assim, ó, tá muito difícil viver. Está muito difícil porque existe uma cobrança muito grande. Por exemplo, pais de uma condição econômica favorável que fazem uma escolha que não seja a escolha de pais de uma situação econômica favorável, por exemplo. Tá? Eles são cobrados. Então, assim, precisa ter uma paciência para ficar respondendo isso para a sociedade. Né? Tá, mas você não leva eles de carro? Não, eles vão ir a pé para o colégio. Tá, mas, né, você pode, você sai de casa para trabalhar nesse horário, porque você não leva? Não, porque eu não levo, porque eu acho que não há necessidade. Nós não vivemos numa cidade violenta, são só 6 quadras de casa, bababá, babá. Então, os pais são cobrados e eles têm que dar explicações sobre isso. Então, É muito cansativo tudo isso.
É curioso ver também que isso, esse problema, né, da cobrança social, ela vem indiferente até mesmo da sua classe social. Aqui a senhora colocou um exemplo, né? Quem tem mais dinheiro é cobrado por ter um comportamento de quem tem mais dinheiro, quem tem menos às vezes quer ter um comportamento de quem tem mais dinheiro porque aquilo é avaliado como ideal, então tem uma série de problemas. Eu vou convidar a senhora, doutora, para permanecer aqui conosco, nós vamos ao intervalo comercial e depois vamos falar sobre aqueles primeiros sinais de que talvez essa comparação excessiva possa estar causando um prejuízo aí na tua vida. Como identificar isso? Nós vamos falar logo depois do intervalo comercial. Autocomparação, se comparando com quem está na rede social. O que acende de alerta, né, primeiro?
Importante a gente colocar que dificilmente a pessoa vai conseguir dar-se conta de que está nesse caminho sozinha. É porque você vai chegar e vai dizer isso para uma pessoa: nossa, mas você está se comparando, você está só olhando para isso, né? Ela não vai aceitar. Mas é importante fazer o alerta assim, ó: quanto mais você estiver conectado com as redes sociais, né? E eu não sei, assim, por exemplo, TikTok, se daria para a gente colocar aqui também.
Acho que sim.
Né? Porque essa gurizada é o dia todo. E tem crianças, 8, 9 anos, 7 anos já com celular próprio e que passam no TikTok. Né? Eu não sei muito bem como é que é, mas... E que onde é que você aprendeu isso? Onde que você viu isso? Ah, no TikTok. Então, quanto mais a pessoa estiver olhando para fora de si, mais ela deixa de se auto-olhar, de ver a sua autoimagem, de pensar em si. Então, ela vai se distanciando de si e ela não consegue mais falar sobre ela. Né? Ela fala sobre o que ela assiste, sobre o que ela vê, mas ela não está vendo nada construtivo, instrutivo, de formação. Né? Eu acho assim, uma ingenuidade quando os pais dizem: ah, precisa do celular para estudar, para pesquisar. Gente, isso é uma ingenuidade do tamanho do mundo. Né? Então... sinais de alerta são esses, assim, quando a pessoa já não consegue mais falar, tá, mas o que tu gosta? Né? A pessoa não sabe mais, o que tu quer comer? O que tu quer... Pode falar, Ricardo.
Não, eu ia falar, a referência passa a ser... Porque dependendo do tempo de exposição, né, você tá, sei lá, 10 horas por dia exposto àquilo, a tua referência vai ser aquilo. Então, por mais que você não perceba que essa influência já ocorre, ela está ocorrendo e esse é o principal sinal. Muito curioso isso.
Sim! Esse é o principal sinal. Só que quem vai perceber isso são as pessoas do convívio, não é a própria pessoa. Né? A pessoa não sabe mais falar de si. E isso vale para o adolescente, isso vale para o adulto. Vai você para casa, Ricardo, assim, e só fica olhando o externo, não olhe para ti, não faça uma autoavaliação, não busque você uma leitura, uma escolha sua. Porque assim, ó, o que faz a rede social? Ela impede o teu pensamento, ela impede as tuas escolhas, a tua crítica, isso eu gosto. Não, você vai sendo
direcionado. Né?
Tu vai escolhendo o que os outros escolhem, fazendo o que os outros fazem, indo onde os outros vão, comendo o que os outros comem, vestindo o que os outros vestem. Você deixa de ser você. Quem é você? Tem um livro, eu comprei, dei de presente esse Natal, e ele assim, ó, responda depois queime. É, e ele vai fazendo a pessoa refletir sobre ela. E eu olhei, eu quero comprar um pra mim, porque assim, ó, no que eu passei, assim, tem coisas muito difíceis da gente responder. Parece uma brincadeira, mas é muito interessante. Porque lembra aqueles diários, não sei se é da... Sabe que começa a ficar difícil da gente responder. Porque tudo vem pronto, né? Tá tudo industrializado. A rede social é uma indústria, né? Lá, pessoas que já têm 5 jatinhos, 5 mansões, enfim. E assim, o que vai levar, assim, de adoecimento, né? a depressão, né? Porque a pessoa vai ficando sozinha, 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 ela vai se isolando, ela vai ter dificuldade em relacionamento, ela vai dizer assim, não, mas eu gosto. Gosto de ficar sozinha, eu gosto de jogar, ficam os amigos virtuais, né? E uma ansiedade, porque quando ela sai desse mundo, ela com as redes sociais, com quem não existe, com histórias que não existem, ou o que é mostrado não é real, tá aí o exemplo da Ana Hickman, como você citou, ela não sabe mais se comportar. Porque ela não tem mais aquele traquejo de estar no convívio. Né? E os pais, os senhores pais, de certa forma, gostam, dizem que não. Mas porque assim, ó, porque eu não preciso sair do ar-condicionado e vir aqui para a pracinha, andar de bicicleta, nem sair no calor, tomar um sorvete.
É mais confortável deixar no celular.
É mais confortável, porque eu também fico no meu. Eu também fico assistindo minha série. Entende? Fica bom para todo mundo. Então, é isso que está acontecendo, assim. É um adoecimento generalizado, e não é Lagoa Vermelha, é o Estado, é o país, é o mundo. Então, nós estamos nos perdendo. Porque é todo mundo com o seu celular, né, com esse computador maravilhoso, mas que está nos prejudicando como seres humanos. Então, vem a depressão, vem a ansiedade. E daí o que, que acontece? Lá na rede social, tudo é maravilhoso. E daí, então, eu tento fazer aquilo que está na rede social e eu quero que as pessoas também me validem. Nem sempre vai ser assim, porque cada um está buscando a sua validação. Eu não olho para ti, eu olho para mim e espero que você me valide. Daí você não me valida, porque tu tá esperando que eu te valide. Cada um quer ser visto, não quer olhar.
Uhum. É, espera lá aquela curtida. Eu conheço até algumas pessoas que cobram, né? Por que, que você não curtiu a minha foto?
Por que você não me curtiu? Ai, fulano e tal, eu vou bloquear, porque nunca curte nada do que eu posto.
É, tem isso, né?
E, entende? Então, daí...
É uma dependência gigante, né, Denise?
Sim. Então, a validação é importante, claro, mas eu não posso ficar dependente dela. Eu tenho que me validar.
Sim, eu tenho que bastar em mim mesmo, né? Não preciso do outro.
Sim, e assim, ó, e quando eu fizer alguma coisa que realmente isso chame atenção, que as pessoas dizem, bacana isso que você fez. Né? Porque, inclusive, há uma competição. Né? E as pessoas não param mais para pensar, por que eu estou postando isso? Por que eu estou comentando isso? Por que eu estou curtindo isso? É? Então, é uma enxurrada de publicações e enfim. E assim o mundo está indo. Fora, né, Ricardo, que o mais grave, então, é a dependência. Né? Tem pessoas que ficam dependentes. A gente viu primeiro uma dependência dos jogos. Né? Assim, já tem... clínicas especializadas, né, de internação para dependentes em jogos virtuais e a própria dependência da rede social. Porque eu preciso ver como é que está, como é que eu estou sendo aceito dentro daquilo que...
É, porque a impressão é que você não participa da sociedade se você não estiver ali, né? Sim. Se você não estiver presente na rede social.
Aquilo que nós colocamos no início. Que mundo você vive?
É, você é cobrado, né, para entrar naquele ambiente. Agora, quando a gente percebe, então, que até a ansiedade veio, a depressão começou a aparecer também, eu me percebo que fico muito tempo lá no TikTok, no Instagram, estou tendo comportamento parecido com aquelas pessoas que eu acompanho por lá, passo a usar algumas gírias que usam ali na internet, passo a comprar produtos porque a blogueira indicou, passo a me vestir igualzinho a todo mundo porque eu vejo que tal influencer, né, se veste com aquele determinado tênis, daquela determinada marca, e que no fundo a gente sabe que eles estão sendo pagos para usar, porque justamente é o papel do influencer é tentar influenciar a compra da pessoa, né? Porque o objetivo final é o consumo. Eu largo o telefone, psicóloga, é necessário um acompanhamento de um profissional? O que, que se faz nesses casos?
É muito difícil conseguir sozinho, né? É como qualquer dependência. Né, o alcoolista parar de beber sozinho, pode, mas normalmente ele vai precisar de alguma ajuda. Né? Então, tem técnicas dentro da psicologia, dentro da cognitivo-comportamental, principalmente, que é uma abordagem dentro da psicologia, é a mais indicada, né, para conseguir parar, né? Porque hoje, Ricardo, assim, ó, não há muito espelho daqueles que não estão fazendo uso. E há uma discriminação destes. Porque uma vez, assim, as pessoas iam se espelhando, tinham figuras, assim, que serviam como espelho. Então, no caso das redes sociais, não há ainda, assim, uma valorização daquele que não usa.
Até porque ele não é visto, né? Porque ele não está na rede social.
Não, não está na rede social. Ele não é valorizado, ele não aparece, né? Ele não é comercializado. Então, pense bem assim, um adolescente aceitar ficar fora daquilo que é do bando. O adolescente morre de medo de ficar fora. É. Então, propor para ele que ele tem que sair fora disso é propor a morte. Uhum. É. Então, e daí, assim, ó, voltar a lidar com o celular é quase que a mesma coisa assim, de permitir o alcoolista tomar uma cerveja no churrasco do meio-dia. É um perigo, ele vai recair no álcool. Então, como fazer esta volta para o mundo virtual, como fazer essa volta? Então, ele vai poder usar o celular, sim, mas o celular dele vai ser bloqueado, tem que ter bloqueios, ele não vai poder voltar para as redes sociais, porque ali ele não tem limites, né? Então, é uma situação, eu vejo isso, assim, muito perigoso, como tudo está acontecendo, como os pais estão totalmente impotentes diante disso, e eu sou uma pessoa otimista, mas nesse caso estou bem pessimista.
É, tem muita coisa que
acho
precisa ser discutida.
Acho que assim as coisas ainda vão piorar muito, nós vamos ver muito adoecimento emocional em função de redes sociais. Está muito descontrolado, Ricardo. Você não sabe quem é o influencer que teus filhos estão seguindo, que teus netos, que teus amigos, né? O que você fala para mim, nós estamos jantando, o que você fala para mim, eu já não sei mais se é isso que você de fato pensa, se essa de fato é a tua vida, ou você está me passando a conversa.
É, tem sido complicado, mas nossa conversa aqui é justamente no sentido de fazer um alerta para as pessoas também se olharem mais, né, e perceber algum problema que possa estar surgindo. Quero agradecer seu tempo aqui, Denise Trenhago, e os microfones estão sempre abertos, né? Segunda e terça tem Denise Trenhago na tua Rádio Cacique.
Tá bom, muito obrigada, e obrigada pelo espaço, né? Então, se ficar um cuidado para os pais, né? Porque assim, a possibilidade de mudança vai vir aí, né? Dos pais cuidarem e mudar os seus comportamentos, Ricardo. Né? Porque enquanto o pai e a mãe estão ali no celular, na hora do chimarrão, na hora do almoço e na hora da brincadeira,
não tem argumento para impedir que o filho
faça.
Não
tem argumento para impedir. E não deem celular para crianças, gente. Não deem celulares para as crianças, tá bom?
Tá bom, obrigado.
Obrigada aos ouvintes também.
Valeu, Denise Trenhago conversando com a gente aqui. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de assunto para que ela aborde,